Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Um homem foi morto em um bar em Cascavel, no Ceará, após dizer que votaria no ex-presidente Lula do PT. O caso ocorreu no último sábado e a Polícia Civil do Estado investiga o crime. Segundo o jornal O Povo, um homem de 59 anos, com passagens por lesão corporal dolosa, teria entrado no estabelecimento e questionado: quem é eleitor do Lula aqui? A vítima, de 39 anos, respondeu: eu sou, e foi esfaqueada na costela. Ao UOL, a Polícia Civil confirmou que o crime foi motivado por discussão política. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Infelizmente, Diego, tem um dado que a pesquisa da Datafolha está levantando, né, como a gente já discutiu aqui, que tem gente, 67,5% tem medo da violência e cerca de 10% do eleitorado ele pode deixar de votar com medo. Dessa 10% do eleitorado petista pode deixar de votar com medo da violência, 5% do eleitorado bolsonarista pode deixar com medo de votar com medo da violência, né? Isso são números muito grandes e isso mostra que a gente não está tendo eleições livres no Brasil, infelizmente. Ao contrário do que o presidente Jair Bolsonaro grita, brada e mente de que há risco de fraude nas urnas eletrônicas e não há, e que há tentativa do TSE, o STF, de fazer ingerência nas eleições, o que também não existe, o que existe de fato é violência semeada em grande parte pelo presidente da República, deixando pessoas com medo de votar. Aí a sugestão que a gente deixa, né, e a recomendação é: não tenham medo, né, vão exercer sua democracia, a democracia, exercer seu direito à cidadania no dia 2 de outubro, saiam de casa para votar. Não vai, a gente espera, né, que não haja nenhuma intercorrência mais grave, mas infelizmente as instituições vão ter que estar mais presentes e vão ter que estar mais vigilantes, polícia, outros níveis de segurança, para garantir que o voto seja efetivado e é que a democracia possa, no final das contas, vencer.
Sobre isso fala a cientista política Denilde Roushacker.
A gente tem uma violência crescente na política brasileira, resultado desse grau de tensão, né, de um certo fanatismo, né, a gente tem uma eleição muito emocional e isso gera esse tipo também de situações. Então, o quanto mais a gente participar e discutir a política de forma civilizada, dentro de entender que as pessoas não são inimigas, mas que elas têm diferenças políticas e diferentes visões, é importante. Então, o exercício da democracia, acho que ressaltando aqui o que o Sakamoto colocou, o exercício da democracia vai além do voto, ela vai no processo de discussão e de debate político, de forma que todos possam se expressar. Quando a gente tem uma situação como essa, em que as pessoas têm medo de se expressar, porque ela pode sofrer algum tipo de violência, é ruim para todo o processo. Então, acho que é importante a gente ressaltar que é, de fato, muito relevante que as pessoas não só participem, não só que compareçam no dia da eleição, mas que elas também possam ter o direito de manifestar sua opinião de forma livre.
O governo decreta sigilo de 100 anos em visitas da primeira-dama Michele Bolsonaro, que se junta a outros decretos de sigilo sob a gestão de Jair Bolsonaro. Entre eles, a carteira de vacinação do presidente, telegramas do Itamaraty sobre a prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho no Paraguai e do médico bolsonarista no Egito. Um levantamento do jornal O Estado de São Paulo mostra que entre 2019 e 2022, o governo Bolsonaro impôs segredo de 100 anos a informações que deveriam ser públicas em ao menos 65 casos. Sobre isso fala Leonardo Sakamoto.
O governo Jair Bolsonaro, Diego, é o governo da censura, é o governo da falta de transparência, é o governo que muquia a informação, né, e evita que ela chegue na população. Isso é muito interessante, como é que um presidente que fica citando o Evangelho de João toda hora, dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como é que esse governo, na verdade, esconde a verdade dentro de uma caixinha, chaveando as sete chaves, e coloca um sigilo de 100 anos? Isso, na verdade, é porque o presidente fala o versículo bíblico da boca para fora. Na verdade, o que ele quer é guardar a informação que pode lhe causar problema. né, a carteira de vacinação dele, o que que será que tem lá? Será que ele mentiu sobre a carteira? Por que que ele impediu e botou sigilo sobre as visitas dos filhos políticos ao Palácio do Planalto? Por que agora o sigilo sobre as visitas que a primeira-dama Michelle Bolsonaro recebe? O que que o presidente tem a esconder? O presidente tem muito a esconder.
Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro confirmou em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada que vai ao debate entre os presidenciáveis, promovido pela TV Globo, na próxima quinta-feira. O ex-presidente Lula, principal adversário de Bolsonaro, que lidera as pesquisas de intenção de voto, também estará no debate. Chefe da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Rubem Ramírez Lescan, se reuniu hoje com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. A entidade começou a avaliar a disputa eleitoral no Brasil há 6 dias do primeiro turno e mantém contato com os outros candidatos, como, por exemplo, o ex-presidente Lula do PT e também com o Tribunal Superior Eleitoral. Partidos políticos e observadores locais também estão entre os contatos da OEA. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo.
UOL.